Começando mais um Level 9999, o podcast da galera que sempre dá um jeito de jogar videogame mesmo quando a situação tá apertada e cheio de correrias. Eu sou o Gilson Malivramento, mas você pode me chamar de Gil. E, mais uma vez, eu estou sozinho aqui na abertura desse episódio. Mas quando isso acontece, é sempre por uma boa causa, né? Muita coisa tá acontecendo, muita coisa legal, principalmente. Mas estaremos aqui firmes e fortes para os próximos episódios. Tem muita coisa para gravar ainda. E sem muita enrolação, já fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que nos escuta, nos assiste no YouTube, que nos divulga nas redes sociais, que deixa like, que deixa comentário. E se você que está ouvindo isso agora está conhecendo, se inscreve lá no nosso canal no YouTube ou em qualquer agregador de podcast que você escute. E lá nas redes sociais é tudo @lv9999pod. Beleza? Recado dado, bora falar de joguinho. Takeshi, eu sei que tanto você quanto eu e quanto algumas pessoas são fanzocas de Shmup, né?
Aqueles dodói de Shmup, né?
É, eu não queria usar essa palavra, mas é isso mesmo, dodói de Shmup. Cara de velha guarda que gastava grana, muita grana com ficha em fliperama. Caiu na nossa mão aqui um joguinho chamado Astro Flame Starfighter, né? Ele foi lançado ali dia 15 de agosto. Ele é um shmup bem comum, com alguns toques ali, mas ele tem algumas coisas também meio interessantes, assim. Ele foi produzido pela Saturn Entertainment, que esses caras são meio que uns taradinhos pro shmup também, eles lançaram alguns jogos aí. Só que esse jogo ele foi adaptado só para os videogames pela Sometimes You, que é uma empresa também que os caras são uma máquina de port. Sim, nossa, sim. É muito jogo, como é que eles aguentam,
velho? Ah, os caras, eles são realmente especialistas nisso, mas eu acho que isso que é a parte bacana deles, né?
Uhum.
Eles têm contato com muitos desses devs indies, assim, e ajudam, né, nessa parte de certificação, de adaptação, de fazer esses ports, né, para os consoles, e é o que acaba, né, trazendo esses jogos para um público maior.
Uhum.
É aquela coisa, o pessoal que vai ter seu Xbox Series, tanto S quanto X, pessoal do Play 5, assim, e tal, não precisa só ter aquele tipo de jogo cinematográfico, triple ou escambau.
Exato.
Dá pra ter um jogo shooter mais clássico assim também, dá pra divertir do mesmo jeito ou até mais, dependendo do que você gostar, né?
Eu sou sempre a favor de ter esses joguinhos shmup principalmente, ou qualquer jogo indie que saia bastante da bolha AAA pra gente poder limpar o palato assim, de um monte de jogo grande que, bem ou mal, eles seguem fórmulas, né? Porque não podem usar muito pra não arriscar ali, não vender, enfim, tem todo aquele processo.
Sim.
E eu acho esse joguinho aqui extremamente confortável. Pra quem gosta de platina e conquista, 1h20 você já tá ali fazendo 100%, de boaça. Assim, de boaça depende também das suas habilidades.
Depende mesmo das habilidades, depende também das expectativas com as quais você chega no jogo, tá? Porque, pensando na Saturn Entertainment, dá pra saber que os caras, eles gostam muito dessa ideia de fazer shooters mesmo. Eles se arriscaram com uma coisa um pouquinho mais com a cara de Bullet Hell, com uma nave um pouquinho mais lenta, né? Com uma coisa mais voltada pra essa habilidade. E dá pra sentir que no Astro Flame Starfighter, eles tentaram ir pra uma pegada assim, pegando o aprendizado do que já tinha pros jogos anteriores deles, né?
Sim.
Pra trazer uma experiência um pouquinho diferente. Então, meio que você vai esperando uma coisa, e assim, o jogo ele é rápido pra alinhar suas expectativas, tá? Então, assim, se você for realmente pra cima dele nas primeiras fases, pensando nos trabalhos anteriores deles, toma um certo susto, né?
Já adiantando, esse jogo ele parece muito derivado de um outro jogo da Saturn chamado AI. Você é uma inteligência artificial que controla a nave, que ela vai evoluindo e ela começa a tomar autoconsciência e todo mundo quer parar essa nave pra ela não virar uma máquina de destruição. Nisso, assim, o jogo ele é em visão aérea, né? Aquele modelo Tate, que você joga de baixo pra cima, né? A tela vai correndo pra cima. E visualmente, alguns aspectos eu achei muito similar, digamos assim, né? O que não é ruim, mas a diferença entre esses dois jogos é que esse Astro Flame, a nave, ela, como você falou, ela é bem mais rápida. E isso, pra esse tipo de jogo, assim, quando você tem um jeito, é bom, mas também é um problema, né? Porque às vezes vai ficar muito sensível pra você virar. E tem hora que a quantidade de tiro na tela vai aumentando. padrões vão mudando. Então, assim, uma regra básica do joguinho de nave é você não se mexer muito, né? Pra você controlar a direção dos tiros, pra você sempre criar uma brecha pra você se movimentar e sair e não ser atacado.
Você sentiu isso nesse jogo especificamente, Gil?
Não nesse jogo especificamente, né? Esse jogo ele tem 15 fases, mas tem uma outra fase que é o ritmo de tiro ele aumenta um pouquinho, porque vem muito inimigo, então vem aquela pequena chuva de tiros, não chega a ser um bullet hell. E aí você não pode se mexer muito, que é o quê? Você tem que direcionar o tiro pra você e se ir controlando, né? Pra você ter espaço de zoneamento. Em alguns momentos tem hora que isso é bom, jogar cadenciado, só que a nave é rápida e atrapalha. E tem outro que a velocidade da nave ela ajuda bastante, né? Que é pra você ficar rodando, driblando o inimigo e causando na tela.
Então, é até por isso que eu tô te perguntando pelo seguinte. Ele é um shmup vertical, né? No caso, os inimigos vêm de cima pra baixo e tudo mais e tal. E geralmente nesses tipos, a tendência é você realmente fazer movimentos assim mais sutis, né? Pra você ter sempre uma área de escape, né? Nesse sentido, pela velocidade que o jogo tem na movimentação da nave desde o começo, ele me passou a impressão, assim, indo pro super clássico agora. Quando você joga Gradius pela primeira vez, a sua nave é super lerda. É até difícil você se movimentar pela tela porque você precisa do power-up de speed o tempo todo, né? O speed-up.
Uhum.
Quando o jogo tá no speed-up no máximo, a nave fica quase desgovernada. Só que aí que tá a beleza do Gradius, é, ele consegue fazer com que você se adapte para o seu estilo de jogo. Você não precisa pegar e usar o speed up sempre no talo, por exemplo, né?
Exatamente.
E eu senti que a nave do Astro Flame Starfighter, ela é a nave do Gradius no modo máximo. Você dá um totozinho assim, ela já foi um quarto da tela, sabe? O que não é ruim, se você pensar...
Mas tem hora que não dá, cara, incomoda, sempre fica muito sensível.
Exatamente, é isso que tá. Leva um tempo pra clicar, eu acho que tem coisas que a gente vai falar sobre o sistema de upgrades e power-up do jogo, que é um caso à parte, mais moderno, mas a parte da movimentação da nave, ela é universal. Desde o começo, você sempre tem a movimentação X com a velocidade X e o tempo de resposta X da nave.
Uhum.
No começo, você acaba apanhando muito, mas à medida que você vai indo lá pela terceira, quarta, quinta fase, talvez, você já começa a entender mais o ritmo da nave e no final das contas acaba assim, fazendo um zerinho, fazendo oito em volta da tela e se sentindo completamente confortável com isso. O que é ótimo, é o momento onde o jogo realmente clica pra você.
É que depende da fase, né? Tem fase que às vezes vem muito inimigo, principalmente quando eles vêm de canto, assim, de lateral e se você ficar sambando de um lado pro outro, os tiros deles não são tão rápidos, então os tiros vão ficando espalhados. E aí vai chegar um ponto que você vai ter que ser meio cirúrgico ali no movimento para não tomar hit, né? Porque assim, a nave ela tem uma barrinha de defesa que você pode ir melhorando e tal, mas mesmo assim, se você for bombardeado ali, você já era. Você é arregaçado, explode numa rajada só.
O que aí que é onde tem o pulo do gato, viu? Porque a gente pensando na forma como esses jogos de tiro são, o jogo, geralmente, você preza pelo movimento preciso, porque se você tomou um tiro, você morreu. Explodiu a nave.
Sim, sim.
No caso do Astro Flame Starfighter, você tem uma barrinha de vida. Ela, no começo, não é exatamente uma barrinha. É dois tiros e já foi, né?
Você pode melhorar e tal, mas... É.
Então, aí, deliberadamente, por conta disso, o jogo tem esse sistema de power-up, então você consegue ter mais resistência, você consegue gastar mais dos seus pontos que você coleta ao longo das fases pra investir em upgrades melhores pra sua nave também, né?
Sim.
Aliás, esse sistema de upgrades, hein?
Então, isso é outra coisa também que, pelo que eu vi, da experiência recente que eu tive, também é derivado do IAI.
Uhum.
É a mesma pegada, você vai melhorando. Inclusive o sistema de bonificação, né? Que se você eliminar todos os inimigos da tela, você ganha 3 estrelinhas e isso reverte em bônus, né, em coisa extra, assim, pra você ter mais poder de upgrade. Não é ruim também, mas do jeito que eu tô falando aqui, eu fico com aquela sensação de jogo FIFA, manja. Olha, parece o mesmo jogo, mas só quem joga sabe e sente, assim, que isso tá diferente, isso tá melhor, isso tá pior. Pega nas nuances, né, essas melhorias.
Sim, sim.
Esse Astro, ele tem exatamente isso. Olhando, assim, né, pra quem jogou AI, vê, pensa, não, isso aqui tá parecido demais, né, em muitos aspectos, mas quando você joga, você sente as diferenças e eu acho que isso é a parte interessante aqui.
Mas sabe que eu acho que nesse sentido, é que você fez uma comparação que eu entendo, né, do lado do FIFA que sai todo ano, mas assim, é diferente você ter, por exemplo, um IAI que, nossa, ficou o IAI esse nome, muito bom!
Cacofonia!
Ai, vírgula, AI. Só pra gente explicar direitinho, né? Então, no caso deles, eu sinto que, assim, ele é um experimento de que eles queriam fazer o jogo que eles queriam mesmo. É um sentimento muito grande de... O espírito do jogo indie, o espírito do Garage Games, o espírito da banda de garagem que você tem essa versão no desenvolvedor indie.
Sim.
Mas, assim, eu sinto que, no caso deles, eles realmente pegaram pra aprender com alguns errinhos, com a questão de bugs. O Astro Flame Starfighter tem algum bugzinho aqui ou ali, mas já é menos do que o AI, no caso, né?
Sim.
É diferente, por exemplo, de você pegar o seu exemplo, um FIFA, né? Esse ano virou o UFC 24. Porque todo FIFA, a ideia é física reinventada, maior controle de bola, bola reimaginada, reimaginação do que é o futebol pra você. Não é bem isso, né?
Pois é. Aí nesse caso aqui, por exemplo, ainda falando do sistema de evolução, né? Você pode, entre as missões, sempre que você termina uma missão, dependendo do seu desempenho na fase, você ganha alguns pontos. Vai de 1 a 3 estrelas. As 3 estrelas você elimina todos os inimigos da tela.
Sim.
Isso vira um incentivo, né? Que ele remete também àquela sensação de bater game score, né? Nos tempos dos arcades, que você fazia a melhor pontuação, botar seu nome no placar. Só que isso aqui tem esse propósito de você ganhar XP, digamos assim. Então você vai investindo aos poucos na melhoria da sua nave em várias categorias, né? Defesa, blindagem, armamento, míssil, bomba, enfim. No começo, como você falou, você sofre um pouquinho, né? Até se ajustar e às vezes fica até meio frustrado.
O jogo te dá um incentivo de um jeito meio esquisito, tá? Porque quando ele vê que você tá apanhando muito lá, não sei o que, você vai, começa a ganhar uns troféus aí que...
É, que é o lance, né? Tipo, não, então, ó, só pra, a gente sabe que você vai morrer, vai ser ruim, vai ser chato, mas se você cumprir essas condições...
Você morreu 3 vezes aí, toma esse troféu aí.
É, então, né? Eu acho um bom incentivo, eu acho justo, né? Pelo menos pra eliminar um pouquinho a frustração e incentivar a pessoa. Mas depois que você pega o jeito também ali, assim, na reta final do jogo, eu não queria parar de jogar, né? Eu tava naquele espírito de... Tô me sentindo jogando um arcade aqui, sabe? Aquela coisa do querer passar tempo. Ao ponto de vez em quando, vou jogar uma fasezinha aqui, vou ver se eu consigo fazer melhor. Aí eu ia lá, jogava 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos ou algumas 2 fases... Desligava, voltava a fazer o que tava fazendo.
Você sabe que tem essa questão que você falou do jogo estilo arcade. Eu sinto que ele já é um shmup com uma pegada realmente com design mais moderno, né? Porque ele não é um jogo de você passar as fases linearmente. Então, assim, quando você pegava, sei lá, um Gradius da vida, vindo um pouco mais recente pros jogos da Cave, um Ibarra, um Mushihime-sama, os jogos, assim, acabou uma fase e já vai pra outra. Do jeito que você vê, é o jeito que você vai pra próxima fase. No caso do Astro Flame Starfighter, ele já tem um design mais moderno, no sentido de que você tem uma tela entre as fases pra você escolher a próxima fase, você pode revisitar uma fase anterior, você pode parar pra fazer upgrades. Isso... ele muda significativamente a dinâmica de como você vai se aproximar do jogo.
Sim.
É como você falou, você consegue pegar e, ah, se você quiser, joga uma fase aqui, 5 minutinhos, 10 minutinhos aqui e tal, volta outro dia, volta numa outra hora. Não é um jogo de conceito de termina com uma ficha só, né?
É, que aí também, hoje em dia, a gente tem que levar em conta essas qualidades de vida, né? Lembrando que, pelo menos, os jogos de antigamente, principalmente nos fliperamas, a ideia era arrancar ficha, então o jogo era legal, mas tinha uma dificuldade exagerada ali que ou o cara ficava muito bom, decorava toda a rotina de ação ali pra ter todas as brechas e avançar com uma ficha, ou ia deixar uma grana com o tiozinho da ficha ali, ia fazer falta depois. Mas aqui no caso, assim, o jogo em si eu gosto dele, eu achei ele divertido. Tenho minhas rusgas ali no começo, né, que nem você falou que... Tem hora que parece que o jogo, ele tá se arrastando, assim, em alguns pontos. Ele não clica, sabe? É como se estivesse pegando aquele fiozinho, forçando pra dar contato no seu cérebro.
Sim,
como se estivesse ligando um carro. E assim vai. Mas depois, assim, de pegar algumas melhorias, e aí eu parava, aí eu... Não, peraí, eu posso fazer melhor. Começava tudo de novo, queria fazer, tipo, 3 estrelas em todas as fases pra, antes de avançar, né? Você que tá ouvindo, isso é um problema meu. Não sei se você tem esse problema de eu posso fazer melhor antes de avançar. Mas eu queria fazer o negócio completo, né?
Então, é que nesse tipo de jogo, quando você começa a jogar, quando você vai pra loja de upgrades, assim, ele não me pareceu ser um tipo de jogo que os upgrades são permanentes, né? No final das contas, você sempre vai comprando eles e não dá pra desabilitar depois. É interessante, por um lado, porque você acaba querendo revisitar as fases que você já passou pra tentar melhorar o seu score, pra tentar fazer o desafio das séries estrelas, tudo mais e tal. Isso tudo acaba realmente trazendo um desafio, um a mais sempre, né? Pra você revisitar o jogo, pra você tentar fazer as fases de uma forma específica, você se impor os seus próprios desafios, sabe? É muito legal isso. Por outro lado, eu sinto que certos upgrades vão deixando o jogo meio no automático também.
É.
Tem o padrão, né, que é você melhorar o seu tiro, você melhorar a resistência da sua nave e tudo mais, mas aí o jogo começa a vir com, tipo, tiro secundário, tiro terciário, uhum. a bomba secundária, a bomba, sabe? E aí começa a vir com os drones também, né, no caso. O drone, acho que é um sistema que, ele é uma evolução, assim, já correndo risco de ficar chato e falar de Gradius pela terceira ou quarta vez.
Não, cara, a gente é velho, as referências, a gente tem base no clássico, a galera que não conhece, por favor, se puder, faz essa visita histórica ali no passado, nos joguinhos de nave, os team-ups que...
É um momento histórico, hein, inclusive, vale muito a pena.
É só maravilha.
Mas, por exemplo, a parte dos drones, eles são fundamentalmente muito diferentes do que são os options, né, do Gradius, que os options, eles são como se fossem os clones, né, da sua nave, que vão replicando seu movimento e vão atirando junto com você. Os drones meio que eles operam sozinhos.
Sim.
E, nesse sentido, é bom você até tentar operar sempre do lado oposto deles na tela. O drone vai pro lado esquerdo, você vai pro direito e limpa a tela com ele.
Ah, sim.
Se você tentar trabalhar em conjunto com ele, é um pouco de desperdício, né, de firepower, no caso.
Dependendo do nível da sua nave, o poder de tiro tá tão cavalo que não faz muita diferença você ter mais essa concentração dos drones, né? Então, é realmente, vamos dispersar esse poder de tiro aí pra tentar cobrir a tela inteira. E aí, no caso, eu acho que é mais vantagem. Aí já traz uma outra camada de estratégia, né, e alto desafio pro jogador de... Como é que eu vou fazer o melhor possível sem muito esforço? Já que o jogo ele oferece tanto upgrade de equipamento, de armamento, de tudo. E assim, chega um ponto que quando você evolui tudo, o desafio ele simplesmente despenca, assim, vai pro chão. Porque, né, começa a ficar fácil demais. Até porque depois você já pegou o padrão de movimento, os padrões de tiro de cada fase, posicionamento de inimigo, de onde vem, o que fazer. E aí é a questão de você se impor essa camada de como é que eu vou usar todo esse poder que eu tenho para fazer o melhor que eu posso sem me esforçar muito. O joguinho de nave é um passatempo, né? Você jogava, tentava sempre bater a melhor pontuação, acabou de jogar, beleza, tchau, próximo.
Eu tenho uma coisa muito particular com esses team-ups, especialmente com os Bullet Hell. Parece uma coisa meio bobeira, na verdade, assim, parece uma coisa meio, sei lá, modo admiração de zoológico. Mas eu sempre fico bastante impressionado, passo bastante tempo apreciando o padrão dos tiros que os Bullet Hell acabam criando na tela.
Ah, então somos dois, cara. A gente é dois loucos. Principalmente quando eles formam desenhos bonitos. Bullet
Exato.
Hell. Nossa, tem surgem uns designs de tiro, o que é ridículo falar isso, assim, sem você ver. Que eles formam as figuras, uns desenhos, umas coisas ali muito bonitas. É uma arte, cara. Eu acho uma arte isso.
É uma composição mortal, porque você acaba se distraindo muito, né? Você vê aquele padrão de tiro, você fala, caramba, que negócio... Plam, explodiu sua nave, assim, né?
É, então, quando você olha assim de fora, quando você não tá jogando e vê alguém que joga bem, preocupado ali só em esquivar, você que tá assistindo, você começa a ver uns desenhos na tela, assim, formado pela saraivada de tiro, que é um negócio muito bonito.
Nesse sentido, você não espera isso do Astrofirm Starfighter. Você tem uma movimentação, assim, bem característica de cada inimigo e tal. Você consegue identificar os inimigos pelo design deles e também pelo padrão de movimentação. Então, assim, você vai ter inimigo lá que vai fazer aquela espiral, vai fazer aquele movimento de S, aquela formaçãozinha que vai fazer o desenho com a trajetória senoidal e tudo mais. Mas não é exatamente o estilo de um Bullet Hell, porque você vai ter, por exemplo, muitos mísseis teleguiados. Você vai ter muita coisa que vai pra cima de você. Ela vai ficar fora desse padrão de criar desenhos na tela com os tiros. Por outro lado, uma característica muito importante que esse jogo tem são justamente as batalhas contra os chefes.
Acho que os dois primeiros chefes, nem tanto. Esse jogo comparado a um Bullet Hell, ele tá bem lá embaixo, né? Não chega tanto.
Ele é bem de boas, né?
É, ele é mais aquele jogo de navinha padrão, que ele... tenta botar, entre muitas aspas, tá? Um quê de realismo, assim, que naves, elas seguem rotinas, né? Elas aparecem em tais lugares, seguem tais rotas. Não é aquela loucura de a navinha vem e cospe tiros em várias direções e você dá teu jeito de zigue-zaguear por ali. Mas nesse aqui, contra chefes, assim, aqui, os dois primeiros chefes eu achei mais de boa. Eles te forçam um pouquinho a mais a... Você abandona um pouco os padrões que você cria, os hábitos, porque aí sim tem bastante poder de tiro, às vezes vem tiros em várias direções e tal, e você tem que dar teu jeito ali. Eu achei interessante.
Uma coisa que eu não senti, assim, nesses chefes desse jogo, eu vejo que muitas vezes o legal de você ter uma batalha contra o chefe nesses team-ups é justamente quando o chefe tem múltiplas formas.
Sim.
Às vezes você tá no chefe lá destruindo ele, de repente ele começa com um padrão de ataque completamente diferente.
Isso é legal.
Esse jogo não tem tanto isso, por outro lado. você consegue estabelecer uma estratégia diferente com eles, porque você consegue ir derrotando o chefe quebrando por partes, né? Tipo, ele tem uma arma lá, tem um hit point específico lá, que você destruiu aquilo, você já tem uma certa tranquilidade.
É, caso e caso, né? Que tem chefe que, por exemplo, eles soltam foguetes também, alguns tiros que podem ser um problema, principalmente quando são combinados com outros, né? Que às vezes vem, sei lá, vem uma saraivada e vem uns disparos reto de laser ou mísseis, aí você vê o que você vai eliminar pra ficar com certo conforto, né? Então você tem que priorizar a destruição de certas partes. Não dá pra sair atacando tudo.
O que é legal, porque o jogo meio que deixa você escolher isso, né?
Uhum.
Assim, se você destruir o negócio que tá lá no fundo, pode ser mais difícil, mas de repente vai te dar mais mobilidade pra você ir pra cima do chefe de outras maneiras, com outros padrões de movimento, né? Isso é legal.
Eu gosto também dessa parte. Isso, assim, eu acho que mais pro final, quando eu ainda não tinha evoluído tudo, eu achei muito mais interessante, assim, o desafio dos chefes, né? Porque das fases, eu já tinha me anestesiado, né? Eu já meio que decorei padrões e tal, e eu evoluí rápido demais, então eu, pelo menos, eu não tive aquele choque, sabe? Assim, de isso aqui tá difícil pra caramba, ou isso aqui tá exagerado demais, tá estranho.
Rapaz, agora você tocou num assunto que ressoa muito comigo em relação a esse jogo. Você falou a palavra anestesiado. O que acontece com você, com o Astro Flame Starfighter, Gil? Me conta o que aconteceu. Por que a palavra anestesiado nesse caso?
Então, é que chegou um ponto em que as mecânicas do jogo automatizaram no meu jeito de jogar. Sabe aquele negócio que eu não preciso mais pensar tanto em detalhes em como eu vou agir, reagir, o que usar? Por quê? Eu já tô com um monte de munição evoluída, tiros automáticos, os tiros de assistência, né? Os drones. Então chegava um ponto em que eu... Ah, beleza. Nesse caso aqui, por exemplo, contra um chefe tal, eu vou concentrar todo o poder de tiro nessa asa esquerda dele aqui pra eliminar esse tiro que incomoda.
Uhum.
Aí, alguns disparos que ele fazia era direcionado. Aí eu pegava, dava a volta rapidão usando a velocidade da nave e concentrava do outro lado. Então chegou um ponto em que a minha nave tava tão poderosa e comecei a usar a velocidade de maneira diferente, né? Porque diferente do começo que você tá sem nada, mas tem a velocidade, um tirozinho incomoda porque você quer destruir o inimigo o mais rápido possível. Aí é mais cadenciado.
Sim.
Mas quando chegou nesse ponto que eu já tava muito evoluído, aí eu comecei a usar e tentar ser o mais louco e o mais rápido possível. E isso me anestesiou porque aí eu já não tava sentindo mais a dificuldade, né? Aquele impacto quando você joga um jogo de navinha que você fala, pô, essa fase tá difícil. Aí você termina, tem aquela satisfação de caramba, consegui.
Exato.
E aí eu voltava, fazia melhor. E eu fui nessa toada. Assim, mas, de novo, sou eu, né? Eu não consigo avançar se eu posso voltar e fazer melhor.
Mas é exatamente aí que tá, Gil. O upgrade permanente, ele é uma ferramenta que vai ajudar muito quando a pessoa tem dificuldade com esse tipo de jogo.
Uhum.
Só que quando você tem esse tipo de upgrade, se você já dominou a mecânica do jogo, ele começa a ficar, talvez, até meio repetitivo. Não sei se é a palavra correta, no caso, né?
Ele fica fácil, digamos.
Exatamente.
Assim.
Quando você tem esses bullet hell, esses shooters, assim, com o design mais clássico, existe aquela pressão, aquela urgência de você não errar. Porque se você errar, você morreu. Você perdeu o power-up todo. E então vira aquela briga de você recuperar todo o seu poder de fogo. Essa sensação de urgência, ela não existe no Astro Flame Starfighter.
Sim.
No começo tem, porque você tá realmente muito fraco. Mas ela acaba assumindo em muito pouco tempo, né, no caso.
Uhum.
Pra mim, eu sinto que tem essa questão realmente do upgrade permanente que acaba fazendo o jogo ficar um pouco fácil nesse sentido. Então o jogo acaba virando um fator de corrida de power play. No meu caso, eu senti que o jogo tem alguns probleminhas com relação à apresentação dele. Porque, assim, visualmente, ele é um jogo muito bonito. Ele tem essa coisa de fazer aquele visual meio low poly no começo, aquela coisa com aquela cara de 3D classicão de anos 90 e tudo mais e tal, mesclada com efeitos mais modernos.
Uhum.
Então, assim, você tem, por exemplo, um visual da nave que é pseudo-retrô e explosões, tipo, em alta resolução, com efeitos de luz e partículas e tudo mais, acontecendo de uma forma muito sofisticada. Mas aí, no caso, o que acontece? São 15 fases com muito pouca variação visual, no caso, né? E no final das contas, eu senti isso também um pouco na questão de trilha sonora, no design de som de uma forma geral.
É, o design de som, assim, exceto o de tiro que tá ok, mas a música em si, eu achei ela muito discreta, ela é cômoda, né? Ela se ajusta tanto ao tipo do jogo que chega um ponto que você já não se importa se ela tá ou não tá ali, porque você tá focado.
Sim.
Tem jogos, principalmente os jogos mais clássicos de navinha, que você tá focado, mas a música, ela empolga, ela causa alguma coisa. Você tá cantarolando, às vezes, junto.
É, a trilha sonora acaba sendo, né, a melodia, a composição acaba sendo um fator que vira a identidade das fases.
Sim.
Eu acho que, assim, o experimento do Astro Flame Starfighter de você colocar uma música mais ambiente, uma coisa mais situacional, foi um experimento interessante, como experimento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que atrapalha um pouco no sentido de que o jogo é o tempo todo naquela música meio... aquele riffzinho de 5 ou 6 notas lá, que é meio tenso, aquele...
sabe? É uma coisa meio espacial, meio metálico, uma coisa meio abafada.
E não é suspense, sabe? Tipo, a trilha fica no suspense, mas você tá lá no meio da pauleira, da ação, e meio que assim, os efeitos sonoros, que são muito bons, acabam engolindo a trilha.
Uhum.
Isso é um problema.
É, talvez, assim, se é que dá pra dizer que é um destaque, né? A música melhora um pouquinho quando entra aquele riffzinho de guitarra, quando você vai iniciar a batalha com o chefe. Que ali começa a tocar, você... opa, aqui tem alguma coisa. Mas aí depois você se acomoda igual o resto da trilha sonora. É. No geral, na tirando acho que essa parte da trilha sonora, eu curti pra caramba o jogo. Eu acho ele um bom passatempo.
Sem dúvida.
Depois eu comecei um gameplay e tentei terminar sem evoluir a nave. Só porque sim. É que agora que eu conheço o jogo de cabo a rabo, eu falei, ah, vamos ver como é que é. Tentar terminar sem fazer o upgrade de certos equipamentos e ficar com arma básica. Ou então, só investir em melhoria de poder de ataque e ignorar todo o resto, sabe? Ignorar blindagem, sem usar drone, essas coisas.
Só que aí que tá. Aí você, cada vez que você vai fazer esses experimentos, tem que criar um save novo, uma run nova.
É, ou deletar o seu save, né? Mas faça isso depois que você platinar ou fazer 1000G. E, assim, aí vira um foco de diversão de... você se desafiar. Não o jogo tá oferecendo isso como parte dele, né?
Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, Saturn Entertainment, fica a dica, tá? O design do jogo é super moderno, o game design é super moderno, mas deixa essa opção de desabilitar o upgrade, por favor.
Seria uma boa, cara. Eu adoraria. Ou então, sei lá, bota uns desafios que te obrigam a fazer isso, né? Tipo, ah, o desafio tal, terminar essa fase sem usar isso, sem usar aquilo, enfim... O que eu acho bacana da Saturn, que vem na lista de jogos dele, né? Tem um jogo ou outro diferente ali, mas os de navinha, o Sky of Destruction, eu adorei, é fantástico. Tem também o Aircraft Evolution, que ele é já a visão lateral e é uma mistura de aeronaves na Terra mesmo, né? Então tem nave antiga, nave moderna. Tem um outro também que eu experimentei, mas só depois é que eu fui me tocar, que é deles também, que é o Stellato, que é um jogo que você aí tem movimentação 360, você pode atirar em qualquer direção. É interessante. Eles têm umas propostas, assim, que eles pegam um detalhe, uma característica de jogo de navinha e tornam aquele feature a coisa principal. É legal, mas fica meio cansativo porque, querendo ou não, a gente evoluiu, né? O gênero de navinha evoluiu, os clássicos estão lá, são irretocáveis, fantásticos. Mas hoje em dia, para um jogo de navinha, pelo menos eu penso assim, a ideia é você, de alguma maneira, tentar botar alguma coisa a mais ali, né? Manter o tempero clássico do que torna um jogo de navinha gostoso de jogar. É ritmo, a busca desenfreada por um game score, você tentar fazer o melhor sempre. Mas hoje em dia, eu acho que cabe mais você tacar algum outro elementozinho ali, por exemplo, até beleza, esse de upgrade de arma. Colocar, talvez investir outras mecânicas ali pra brincar com o gênero. Hoje eu acho que a gente tem mais liberdade pra isso e tem mais recurso também, né? Sem contar a experiência da galera. Principalmente a galera indie, que eu acho que tem mais essa liberdade e ousadia de fazer isso do que grandes empresas aí, né? Que entram na fórmula de sucesso e tem medo de mudar aquilo e ficam repetindo ad infinito.
É o espírito da experimentação, da exploração do desconhecido. Eu acho que isso é uma coisa que tem que continuar. Eu aplaudo essa iniciativa do pessoal da Saturn e da Sometimes You de trazer pra gente esse tipo de jogo indie, né? Pra gente poder ter essa variedade que tá realmente... A gente tá tendo muitos lançamentos assim, essa coisa do blockbuster, mas é sempre bom ter algum jogo que vai explodir cabeças por outros motivos também, que não seja só pelo espetáculo audiovisual, né?
Exato, sem contar que na parte de preço, a versão mais cara que você vai pagar, pelo que eu vi aqui, é no PlayStation, né? Que o jogo tá R$60, tanto faz PS4, PS5, o mesmo jogo, o mesmo valor. E o que eu acho até com preço bacana pro o tipo de jogo. E olha que isso é o caro, hein? Mas no Nintendo Switch ele tá R$51. E se você tem Xbox, pega esse jogo, R$37. É um jogo que vale a pena. Eu gostei pra caramba, apesar dos pontos que a gente levantou aqui.
É o tipo de jogo que vai ajudar a saciar a fome desses jogos de shooter, dos shmups, quando você não tiver com aquela paciência pra revisitar os antigos, né?
Se achar interessante, curtiu, vai fundo. Yeah. saindo do jogo de navinha para um outro gênero totalmente diferente. Aqui nesse bloco a gente vai falar do Ghost Trick Phantom Detective, que é um jogo da Capcom. É meio que um resgate de um jogo que foi lançado bem lá no passado, né, Takeshi?
Lá no Nintendo DS, na verdade, né?
É.
A gente acaba falando assim que é um jogo meio no passado, nesse sentido, assim. É que no final das contas, quando a gente vai falar de jogos da Capcom clássico e tudo mais e tal, você acaba pensando, o jogo lá do Nintendinho, o jogo do Super Nintendo. Não, aí você pensa assim, é um jogo clássico do Nintendo DS, tipo...
Mas venhamos e convenhamos, né? Tá cada vez um passado mais distante também pra essa plataforma que teve jogos maravilhosos, muitos deles únicos e presos na plataforma. Tanto é que esse Ghost Trick, Capcom decidiu resgatar e agora lançar para várias plataformas, né? Que antes era restrito ao Nintendo DS.
Sim, sim.
E para falar desse joguinho aqui também, temos a presença dela de novo, Vanessa, a Raposa Vic.
E aí, gente? Eu adorei esse jogo. Adoro puzzle, na verdade.
O que eu joguei, eu curti, mas, Vanessa, vamos lá. Sua experiência com esse jogo, assim, chegou a jogar no passado também, não?
Não, eu sabia que ele existia, eu até me interessei na época em jogar, mas eu acabei não jogando. Os jogos que eu joguei, e aí foi como eu conheci o Ghost Trick, é porque é do mesmo criador do Ace Attorney, o Takumi Shu.
Esse senhor, não canso daquela apresentação dele do jogo, que ele parecia um boneco de inteligência artificial assim na tela, que ele era todo certinho, a roupa dele era muito estilosa, mas muito, digamos assim, exótica.
Pra mim ele é um tiozinho simpático.
Não, ele é simpático, mas o estilo dele visual não batia muito com a nossa realidade, então eu achei isso meio estranho.
Ele é aquele tipo de criador assim, mais excêntrico, tá, Gil? Você pensando assim que a maneira como ele foi processo de criação, por exemplo, do Gaten Saiban, né, o Ace Attorney original, o cara mergulhou no mundo de literatura de mistério, de literatura de investigação policial, tudo mais, tal, Agatha Christie,
Sir Arthur Conan Doyle,
sabe, tipo, foi pra cima pra poder criar um negócio maluco, sabe, tipo, o cara se debruçava de um jeito de passar, tipo, meses pra criar um capítulo do jogo. É um processo diferente do que você vê hoje na indústria dos jogos.
Uhum.
Ele é um cara bem autoral nesse sentido. Tanto é que, por exemplo, a própria iniciativa do Ace Attorney veio dele, né? Um projeto que começou como um side, né? Um projeto paralelo dentro da própria Capcom, enquanto os caras estavam lá, com Devil May Cry, com Onimusha, com todos aqueles jogos daquela era de ouro do PlayStation 2. E, ao mesmo tempo, por exemplo, a partir dele também, a iniciativa de, depois que o Ace Attorney já tinha virado um sucesso, fazer o crossover com a série do Professor Layton, que também era uma série que fez muito sucesso na época dos portáteis da Nintendo, né? Do DS, 3DS, assim, né? E ele acabou criando realmente a história de um jeito, assim, muito característico dele. E no final das contas é a mesma coisa com relação ao Ghost Trick. Ele já tinha terminado a trilogia original do Ace Attorney, né? No Game Boy Advance, na época, inclusive. E aí ele queria fazer alguma coisa nova. O Ghost Trick foi essa coisa nova que ele conseguiu vender pra Capcom bancar o projeto lá com eles e saiu o jogo pra Nintendo DS. Na época teve menos apelo do que a série Ace Attorney, porque o primeiro capítulo do primeiro Ace Attorney é de explodir cabeças, assim.
Demais.
Ele é uma coisa muito diferente do que você tem, né? Em relação a o que era um jogo estilo visual novel, um jogo meio de adventure da época, né? Mas ao mesmo tempo, o Ghost Trick, ele trazia uma coisa muito diferente também. Talvez na época as pessoas não sabiam exatamente o que esperar do Nintendo DS, era uma coisa muito mais experimental. Você tinha jogos também que eram igualmente inovadores, como o Trace Memory, né? Que tinha até um puzzle de você fechar o Nintendo DS pra poder resolver o puzzle, sabe?
Tipo... o negócio que era fazer você pensar fora da caixinha do estilo videogame. É aquela coisa que há um tempo atrás o Kojima tinha, né? De vamos fazer videogame ser videogame, só que vamos brincar com a ideia e um pouquinho mais além, usar os recursos fora do videogame.
É, não precisa ser só dentro da tela,
acho interessante,
né? Tipo, aquela coisa,
exato,
né?
Exato.
Você pode explorar o hardware, pode explorar botões, pode explorar o que não é botão também, sabe? Tipo, isso é uma coisa muito legal. E o Ghost Trick, ele meio que é um jogo que ficou nessa, né?
Sim.
As pessoas tinham muita dúvida, será que esses jogos de Nintendo DS, como será que eles vão sobreviver a consoles com uma tela só? E o Ghost Trick, eu sinto que ele é um exemplo que, assim, passou tranquilamente, o design do jogo não se perde com a segunda tela.
Como eu não joguei no passado, né, eu não tinha experiência, pra mim, na parte visual, eu não senti falta disso, nessa sensação. Não sei a galera que, caso tenha jogado no Nintendo DS, ela vai sentir alguma coisa, né? Porque você tem sempre aquela associação, às vezes você se acomodou de um jeito a jogar um jogo num determinado console por causa disso. Aí quando você traz ele pra uma coisa mais moderna que tira um dos recursos, né? Que é a segunda tela, pode dar esse impacto e tal. Mas aqui, pelo menos pra mim, num primeiro momento, eu não senti falta disso. Sem contar que esse Shutakumi, ele tá na Capcom desde o quê? 92, 94? Eu sei que ele é das antigas, não, ele tá
cara
até hoje.
É, né? Ele começou jovenzinho, hoje em dia já tá supervisionando a nova geração que tá vindo por aí, né?
Ah, tá. Legal. Mas, voltamos. Vanessa, você pode contar um pouquinho dessa história maluca desse jogo? Porque... Primeiro porque você é um detetive fantasma que tem amnésia. Isso já é maluco demais pra mim.
O jogo, ele começa com um personagem que você não sabe qual que é o nome. E ele também não sabe qual que é o nome dele. Ele acabou de morrer no meio de um lixão, parece. Uhum. E aí o fantasma dele, né, começa a conversar com outro fantasma de uma luminária. E aí ele descobre que ele tem poderes fantasmas, que ele pode possuir alguns objetos.
Sim.
E aí, possuindo esses objetos, ele consegue andar pelo cenário. O cenário do jogo, ele é todo 2D e panorâmico, assim. Uhum. É como se você desenhasse a sala da casa em algum lugar de um ângulo só. E é bem detalhado, assim, o cenário.
Sim, sim. Eu achei isso muito bonito e muito interessante. É diferente porque... Tem aquele visual cartunesco, que é todo estilizado, é todo malucão, mas eu gosto pra caramba, acho que combina muito com a pegada do jogo. Trilha sonora, eu também curti, as falas e as loucuras, os personagens que apareceram eu também curti, porque, nossa, você entra num redemoinho de loucura que vai acontecendo ali, que em alguns momentos você tem que entrar em alguns objetos, né, pra poder interagir, pra poder descobrir o que que tá acontecendo e fazer o jogo progredir.
Sim.
Só que isso também implica em puzzles, que é a segunda base do jogo. A primeira tem a narrativa,
uhum,
que eu acho legal, ele é meio que uma visual novel, só que em movimento. E essa parte do puzzle, eu acho que foi a parte que eu mais curti, porque eu te entendo, também gosto de puzzles em jogos. Achei bem divertido.
O objetivo principal do jogo é você descobrir quem é o personagem, por que ele foi morto. E pra isso você possui alguns objetos e você pode interagir. Então, se você possui uma geladeira, por exemplo, você pode abrir a porta dela.
Uhum.
E aí, isso vai impactar em alguma outra coisa do cenário. Ou com os personagens também. Ah, de repente, do nada, alguma coisa começa a se mover. E aí, o personagem tá vivo, ele vai reagir, mas ele não sabe por que aquilo aconteceu. E assim você vai viajando. Então, às vezes você tá dentro de um objeto e você precisa chegar do outro lado do cenário pra poder interagir com outra coisa.
Sim.
Pra você chegar lá, você vai viajando de objeto em objeto, mas tem alguns objetos que estão muito longe um do outro. Então, às vezes, você tem que manipular o cenário ou os objetos pros personagens que estão ali também interagir e você poder resolver o puzzle de chegar do outro lado do cenário ou impedir que alguma coisa aconteça. Porque ele morreu, né? O personagem morreu, uhum, mas ele pode tentar impedir a morte de outros personagens também. Então, isso tá acontecendo naquele dia, naquela noite, né, da história. Um grande mistério. Personagens estão sendo mortos e você não sabe por quê. E quem tá sendo morto também não sabe por quê. E você tem que descobrir.
É curioso porque, do jeito que você falou, parece que é aquela coisa meio séria, meio tensa. Ele tem esse viés, mas visualmente ele é todo divertidão, ele é todo caricato.
É, parece tenso, né? Parece tenso, mas é engraçado, na verdade.
Pois é. A morte do protagonista é aquela morte caricatura de personagem japonês, né? Que ele cai de cara no chão com a bunda pro céu. Meio cômico.
É, depois alguém empurra ele, ele cai do cenário ali e ele fica morto parecendo que tá sentado num trono. Num sofá, velho.
É muito bom, viu? E tem a menina lá de cabelo vermelho que um dos focos centrais traz, assim, da trama, né? Porque ela tá ali a todo momento...
Essa é uma personagem... Depois que você, o personagem, morre, ela também morre.
Sim.
E aí ele descobre também, conversando com o Luminária, que ele tem o poder de possuir o corpo da pessoa que morreu, mas ele não faz nada com o corpo, ele só conversa com essa pessoa, uhum, e ele pode voltar 4 minutos antes da morte da pessoa. E aí ele pode tentar impedir a morte dessa pessoa de acontecer.
Uhum.
E aí então ele meio que... Você tem que salvar essas pessoas que morrem, sabe? E elas são pessoas-chave nessa história pra você descobrir o mistério.
Exatamente. E nisso, você meio que manipula o jogo. Então às vezes aconteceu alguma coisa, você volta naquele tempo lá pra tentar resolver. As soluções, assim, tem algumas que são meio mirabolantes demais, né? Tem uma ali que eu acho que é pro capítulo 16, se eu não me engano. Que a galera acho que tá afundando andando na água dentro de um caixote, alguma coisa assim, que aí você tem que disparar um míssil, aí o míssil ele tem que passar perto desse caixote e aí tem os pontos do míssil que o espírito tá encrustado ali, aí você, na hora que passa, você faz esse contato pra poder incorporar alguma coisa dentro do caixote pra poder fazer a loucura de salvar a galera. E tem uns negócios assim que eu acho muito louco.
Tem essa questão do timing também. Você tem que acertar o timing quando um objeto tá passando, porque às vezes você tá num objeto que tá em movimento.
Exatamente.
E aí, você tem que resolver o puzzle, salvar essa pessoa dentro desse tempo e o tempo vai passando. Se você errar o timing, aí já era.
E voltar nesse jogo, assim, como ele já tem aquela parte do visual novel, da narrativa, às vezes fica chato você ter que refazer algumas coisas e, assim, até nesse ponto, o jogo ele também ele perde um pouquinho do valor dele de jogar de novo, né? O valor replay. Porque o interessante é quando você joga a primeira vez às cegas que você tá descobrindo as coisas, né? Por exemplo, você não teve a experiência da versão de Nintendo DS?
Não tive.
Eu também não. Eu queria saber o que tava acontecendo, eu lia cada coisinha, eu tentava entender ali, sabe, juntar os pontos. Faz aquela coisa de filme de mistério, de já tentar matar quem que é o problema ali, porque eventualmente aparece alguma coisinha ali que te dá uma pista e vai plantando a ideia.
Ah, mas acho que isso é uma característica de puzzle, né?
Também.
Demora aquele tempinho, né, pra descobrir como é que passa, e aí depois que você passou, você já sabe como resolve. A mesma coisa tem a história também, né? A história é um mistério, você depois vai descobrindo as coisas. Se jogar a segunda vez já não tem tanta graça,
pois
né?
Pois é. Perde um pouco da graça, assim, às vezes é... Bom, pelo menos eu tenho esse outro probleminha que é meu, mas acho que tem pessoas que têm isso também, que uma vez que você conhece a história, você às vezes pode recomeçar e tentar fazer o caminho, entre aspas, o mais certo possível, né? Pra ver a coisa sendo narrada ali de uma forma que, ah, beleza, agora eu já sei a timeline de como eu agi em determinados momentos pra coisa dar certo e eu poder salvar as pessoas sem ter que ficar me repetindo.
É, eu não sei se esse jogo, ele tem mais de uma maneira de resolver as coisas. Eu acho que em alguns momentos sim, em alguns momentos não, né?
É, ele é meio que fechadinho nisso. Como já foi dito, ele é uma adaptação da versão de Nintendo DS. Esse jogo ele é adaptado na RE Engine, né? O motor gráfico da Capcom, que tá fazendo milagres, fazendo jogos ultra bonitos e tal. E pra um jogo 2D desenhado estilosão assim, eu pensei, bom, esse motor gráfico não vai fazer tanta diferença, mas faz. Né, o jogo tá bonito, o ritmo tá bem dinâmico, é gostoso de jogar, ele é bem responsivo, até porque, como você falou, tem puzzles que você tem que ter precisão. Mas, assim, no geral da história, é aquele jogo que, pelo menos eu acho que você termina uma vez, a não ser que você goste muito, você joga de novo, mas você fala, é, bom, a experiência foi boa, vou manter aquilo na mente do que eu vivi. Né? Porque senão você começa a jogar esse tipo de jogo, como ele já não tem mais surpresas, não tem variação, meio que... Sei lá, posso estar falando uma palavra muito forte aqui. Estraga a experiência no geral, porque você já sabe demais e... Aliás, com esses jogos assim de escolhas, né? De escolhas que você segue caminho. Você costuma voltar caminhos e... Não, peraí, deixa eu fazer outras escolhas pra ver que eu não gostei dessa. Ou você é tipo, escolhi a causa, eu vou aceitar as consequências.
Nesse tipo de jogo, eu normalmente tento fazer todas as escolhas. Eu gosto muito de visual novel.
Somos dois.
Então, tem histórias que são muito ramificadas. E na primeira vez que eu jogo, eu tento assim ir da maneira mais natural possível, fazendo as minhas escolhas, sem me preocupar em será que isso aqui é certo ou não. Eu tento ir pelo meu instinto, assim.
Ah, então.
Mas aí depois que eu termino o jogo, aí eu volto no começo e jogo de uma maneira mais objetiva. Ah, eu escolhi tal coisa, então eu vou ver o que será que acontece se eu escolher uma coisa que não parece tão boa, sabe?
Então você tem o mesmo problema que eu.
Será que o personagem vai morrer? Será que vai acontecer uma tragédia? É isso que eu quero saber.
Alguma coisa muda? Eu fico nessa curiosidade também de tentar mudar.
Esse é o único tipo de jogo que eu gosto muito de platinar.
Se a gente for pegar mais pro lado visual novel, assim, jogos visual novel mesmo, né? Que é aquela parada, narrativa, personagens ultra bonitos, escolhas a fazer. Aí sim, já é um negócio que é muito ramificado. Então, às vezes, você tem... Em um ponto, você pode seguir 5 caminhos diferentes que levam pra 6, 7, 8, até 10 finais diferentes. Tá uma maluquice, mas é interessante. No caso desse jogo aqui, ele não tem tanto essas ramificações, você tem muitas escolhas ali, mas é mais pra interação com o personagem, pegar alguma pista, alguma evidência pra poder usar, voltar 4 minutos no tempo e poder solucionar e aí sim, você fazer aquela pontuação de é isso, tem que fazer pra trama avançar do jeito que você quer que ela avance.
É, não muda muito a história em si, não.
Não, no geral...
Às vezes é só um diálogo, eu acho.
Assim, não é nada grandioso, né? Mas às vezes pinta uma ou outra surpresinha que eu acho que é interessante, que nem tem um inimigo. Eu fiquei sabendo que ele é um robô quando eu voltei o tempo pra resolver o negócio, que aí do nada ele tira a cabeça dele e roda ali. Eu falei, eita... Tá, esse cara deve ser estranho, né? Ele tem a pele azul, né? Azulada.
É, tem uns personagens que são esquisitos mesmo.
Tem esse lado exótico da coisa, né? E isso surpreende a primeira vez que acontece, mas depois aí já perdeu um pouquinho da graça, mas o jogo em si, enquanto a experiência, principalmente o primeiro impacto, né, aquela, nossa, eu acho ele muito, muito interessante. Uhum. E eu acho que a Capcom fez muito bem em resgatar isso do Nintendo DS, que, como o Takeshi bem pontuou ali no começo da conversa, é um jogo que meio que ficou esquecido, né? Até porque o Nintendo DS era uma máquina que tinha de jogo.
É.
Ou você se destacava muito ou sumia no meio da multidão ali.
Não é um jogo que as pessoas comentam muito, né? O Ghost Trick, uhum, ele é bem inchado, eu acho. Algumas pessoas conhecem, e eu acho que conhece por causa do Ace Attorney. E o Ace Attorney, ele também é de nicho, mas ele já é um pouco mais famoso, né?
Ele é aquele jogo de nicho que ele furou essa bolha. Então, mesmo que você não goste do estilo de jogo, eventualmente você já ouviu falar dele.
Sim.
Né? Que nem o Professor Layton também.
Ah, eu acho que ele é mais famoso, esse Professor Layton, né?
Esses jogos, assim, eu acho que ele tem esses poderes, né? E hoje em dia, como tem tanto jogo saindo, e esse ano de 2023 tá uma loucura, que tá saindo muito jogo gigante e, quem diria, bom, além de um monte de jogo indie que são incríveis, que fica essa disputa de atenção, né? Primeiro, você não vai conseguir comprar tudo.
É meio impossível.
Então aí você já tem que fazer escolhas.
Mas mesmo que comprasse, e o tempo pra jogar isso tudo?
Exatamente. Então tem coisas que se você vai ver, você, bom, vou ter que dar preferências. Outras coisas que você não jogou nesse ano, você vai jogar, sei lá, mais pra frente, vai pegar numa promoção, ou quando tiver aquele ano que, ah, não tem o tipo de jogo que eu quero, eu vou olhar pra trás, né? Que é um problema que eu tenho, que assim, o meu backlog é grande. Evito ao máximo pegar jogo novo, porque eu tenho que olhar pra trás ali, porque senão eu vou virar um acumulador. Eu não sei você, mas eu tenho esse problema.
Eu acumulo um pouquinho de jogo. Não muito, acho que não igual você, Gil. Mas eu tenho, às vezes, eu tenho um jogo que eu compro na promoção da Steam e eu nem nunca abri ele ainda.
A Steam é incrível, mas é tipo a gente voltar pra época dos jogos pirata, só que oficial. Você compra uma porrada de jogo, sai barato. Joga 3, termina 1, mês que vem, ah, tem promoção nova, mais uma baseada de jogo. E assim você vai. Tenho amigos que eu não vou citar nomes, mas eu sei que ouvem o podcast.
Ó, oh, espetada.
Tem mais de 3 mil jogos. Se ele terminou isso, foi muito, porque tem jogo que ele pega e é aquele jogo da vida, sabe? É o jogo que ele joga pra sempre. E outros jogos é aquele que ele compra um que ele queria e vem aquele pacote amarrado junto, né? Vem mais 5, 6 de baseado.
É, tem isso, né? Às vezes você compra um pacotão de jogo.
Então, assim, a gente tá numa época também que o tempo é curto, o dinheiro não tá fácil, você tem que fazer boas escolhas e ser aquele bom investimento. No caso do Ghost Trick, apesar de tudo, eu sinto que, por ele ser uma coisa muito de nicho, talvez ele se perca um pouquinho no meio do ano que a gente tá, porque tá saindo muito jogo bom, e também tá saindo um monte de jogo indie bom.
Assim, tem um monte de jogo indie que tá saindo, é claro que é bem variado, mas eu tô vendo, pelo menos na minha bolha, que tem muito, assim, de fazendinha, aí você vai lá e planta.
É, os Kohai Games.
Isso mesmo. Você pode plantar até no espaço, se você quiser, pode plantar.
Porque hoje em dia a galera trabalha a rotina, uhum, aperta um pouquinho e às vezes você tem pouco tempo pra jogar.
É, mas o Ghost Trick, ele é um jogo, assim, não é de você ficar dedicando muito tempo pra ver coisa crescer, não é nada disso.
Isso eu gosto.
Você entra um puzzle, você resolve as coisas e ele tem um tempo pra você terminar, ele não é um jogo infinito.
O legal do Ghost Trick é que ele é episódico, né? Não sei se são 17?
Ah, acho que é por aí.
17, 18 capítulos. Cada capítulo dá pra você jogar, assim, por intervalo, né? Uma hora num capítulo, meia hora, né? Se você for ler...
É, depende do tempo que você demora pra resolver as coisas. Se você for muito inteligente, aí vai rapidinho.
Eu não sou tão inteligente assim.
É sim, Ju.
Não. É, pra algumas coisas eu pego, saco a ideia, mas tem outras que eu tenho que ver. Às vezes tem coisa que é tão óbvia e eu penso na coisa mais complicada possível que eu esqueço de... Não, peraí, vamos ver a coisa mais simples possível? Quando vai ver, eu gastei, sei lá, 20, 30 minutos pensando, caramba, como é que eu resolvo isso aqui? Que não tá batendo.
Mas ó, falar uma coisa pra você, viu, Gil? Só fazer uma intervençãozinha meio Striker de King of Fighters aqui. Uma coisa que dá pra falar dos jogos do estilo do Takumi Shu também, tá? São jogos que alugam um condomínio inteiro na sua cabeça. Então, assim, você desliga o jogo e você fica pensando na solução. Sempre é desse jeito, tá?
Aconteceu comigo. Eu ia fazer os trabalhos, ou fazer qualquer outra coisa, eu ficava pensando na porcaria de como eu resolver aquele puzzle. Nesse ponto, o jogo ele é muito bom. Mas, talvez, de novo, ele se perca um pouquinho no meio de tanto jogo bom que a gente tá tendo nesse ano, né?
Ah, mas aí é por isso que a gente tá falando aqui no podcast, né? Se você gosta de puzzle, gosta de história de mistério, um pouquinho de comédia, Acho que é um jogo bom, acho que é um jogo legal pra se jogar.
Ah, sim. Ele vai te divertir bastante e vai te entregar uma experiência gigante, assim, de interessante. Principalmente se você não conhece a versão original e vai entrar nesse mundo pela primeira vez, assim, de cabeça.
Você achou as coisas, assim, bem absurdas, né?
Sim.
Eu não sei se é porque eu tô acostumada com as histórias do Takumichu, porque eu joguei muitos jogos do Ace Attorney, quase
Mas
todos.
Mas é um absurdo de bom, tá?
Então, é um absurdo de bom. E se coisas, né, acontecem na história ou no próprio puzzle, assim, que você fala, nossa, como assim? Que absurdo. Eu não achei tão absurdo assim. É absurdo, mas não num nível tão alto. Mas eu também, é porque o jogo, ele é mais visual.
Sim.
O Ace Attorney é uma visual novel, você só tem os personagens falando, algumas ilustrações e muito depende da sua imaginação.
Isso, aqui ele tem mais movimento, né?
É, no Ghost Trick você vê mais as coisas acontecendo.
Uhum.
Vê os personagens se movimentando e a ação, né, acontecendo.
Isso eu acho legal, isso dá um outro impacto, porque não fica aquela coisa muito estática, né? Eu, pelo menos, eu não tenho nada contra, eu gosto, principalmente quando aquelas visuais novel que a galera capricha até demais, mas nesse jogo aqui, de novo, a parte estilosa dele é divertido, o personagem é todo marrento.
O visual dele é muito engraçado.
É muito bom, é muito bom.
Ele gosta de ser estiloso, né? Mas ele é atrapalhado.
Ai, tem um gatinho no jogo, é muito bonitinho. Ah, jogo com bichinho. Já ganha uns pontos aí a mais comigo. Ele é um jogo bacana, os puzzles são divertidos, os desafios são bons.
Inclusive, um destaque que eu acho importante falar é que a trilha sonora dessa versão, ela foi basicamente inteira, feita um rearranger dela, tipo, com outros instrumentos e tudo mais, pelo Yasumasa Kitagawa. Então, que é um compositor que os fãs de Ace Attorney vão reconhecer pelo capítulo que saiu mais recente agora, o Great Ace Attorney, né?
Yasumasa Kitagawa, ele é meio que uma lenda também nesse meio, né? Na parte musical.
Ele tem composições muito boas, que as pessoas precisam, na verdade, descobrir mais ele. É que as pessoas estão muito acostumadas a pegar compositores da Capcom da época de ouro, da época da Yoko Shimomura, da época dos clássicos de 8-bits, do Nintendinho, Super Nintendo, tudo mais e tal. E você tem compositores muito bons que pegaram essa época dos anos 2000, né? Como o próprio compositor dos Ace Attorney clássicos, né? O Noriyuki Wadare, que hoje tá fazendo trilha pra anime, sabe? Então são pegadas bem diferentes, composições diferentes, mas que vão trazendo coisas pros jogos. E o Yasumasa Kitagawa é um desses compositores.
Sim, sim. Eu acho que é só no preço que o Ghost Trick peca um pouco também. Ele não se ajuda, né?
É.
Na Steam, ele tá R$129. No Xbox e no Nintendo Switch, ele tá R$146. Aí na Sony, ele tá R$146,50. Por quê?
50 centavos a mais?
A Sony sempre tá mais cara.
Tô competindo.
O jogo da Capcom, Ação Aventura, tá aí.
Curti bastante o jogo e recomendo.
Apesar desse preço. Agora vamos ter corrida. Papel isso aí, Jeff.
A gente vai analisar aí o último lançamento. O lançamento do ano, né? Da Codemasters e da EA, que é o F1 2023. E eu não sou um exímio piloto, assim, pelo menos em jogos de corrida dedicados à Fórmula 1. E por isso...
Não, o Barrichello dos videogames?
Não dá. É pra daí pra menos, velho. Aquela corrida é muito mais que uma, na moral.
Então, cara, o Barrichello é bom.
É, eu sei que é, mas você falou do jeito que... Então, pra ajudar... A gente aí na disputa, eu sei que tem um cara aí que tá viciadaço, tá jogando as ranqueadas e tudo aí, quase pra ganhar um troféu, né? É o André Guerra lá do canal Tutorial. Fala, mano.
E aí, senhores? Tudo bom com vocês?
Você, eu sei que é viciado em jogo de corrida. Já ganhou até um cockpit do Gran Turismo, né?
Nossa.
Fez aventuras.
Você tava, Gil, nesse evento?
Não.
Ah, foi da hora, mano.
Dá pra ver o nível do cara, que realmente ele gosta da brincadeira.
Eu gosto. Você tava falando aí do Jeff, é o Barrichello dos videogames. Eu sou o Nelsinho Pequeno dos videogames, porque Nelsinho. Eu bato de propósito.
Ah, é? Fiquei irritado. Ninguém é cartão amarelo da ranqueada, não? Fazer isso, pô?
Não. Cara, é bizarro.
É mesmo?
Como funciona a ranqueada é um negócio.
Eita, a gente vai chegar lá. Bate mais na ranqueada do Fórmula 1 ou do Street Fighter 6, mano?
Eu gosto mais do Street.
Não, você bate mais em qual?
Eu acho que eu bato mais na Fórmula 1. No Street eu apanho mais.
Ô, louco, que mentira.
Street, eu cheguei no Platina 3.
Aí sim.
No Fórmula 1 eu tô no Gold 3.
Mesmo tipo de rank?
Cara,
ou não?
Posso já falar de como funciona?
Ah, não. Só essa escala de.
É, Bronze, 1, 2, 3, eu acho. Silver, 1, 2, 3. Gold, 1, 2, 3. E Elite.
Ah, tá. Então você já tá no diamante, se você parar pra pensar. Em relação ao Street, é.
De certa forma.
Mas, assim, falando especificamente do F1 2023, a gente sabe que eles lançam, né, esse jogo no formato anual. Eu acho que pra seguir um calendário também da Fórmula 1, porque ele é um jogo oficial da FIA. E porque é a marca, né, que eles compram. Eles deixaram de pagar o FIFA, né, por conta disso. Quem sabe num futuro eles não deixem de pagar a FIA pra lançar o jogo do jeito que eles querem, ou sei lá, se vale a pena ou não pro cara que gosta de corrida. A gente vai saber daqui a pouco se vai valer ou não a pena pro cara que gosta de futebol também. Mas a gente tá falando de um jogo novo, cara, mas é um jogo novo mesmo?
Surpreendentemente, ele até que é, né?
Eu olho pra esse Fórmula 1, ele realmente ele parece mais do mesmo de antes, só que cada vez mais bonito, sempre mais virando ali no realismo, né, na parte visual, nos replays. Tecnicamente, assim, gameplay, aí vocês vão me dizer.
Curiosamente, eu tô achando esse jogo até um pouco mais feio.
É mesmo?
Nossa. Eu não sei o que que é, velho. Eu não sei se é direção de arte, não sei se é iluminação, sei lá. Mas, comparando, né? O que acontece? Ano passado, 22, entrou uma regulamentação, um regulamento novo na Fórmula 1.
Uhum.
Mudaram os carros todos e tal, não sei o que. Na hora de traduzir isso pro jogo, ficou bem ruim.
É mesmo?
É, o jogo, o 22, né, no caso.
Sim.
Ele sofria muito de substerço.
Ah.
Que é quando você tenta virar o carro e o carro parece que não vira, de jeito nenhum. Ele sai, quer sair reto. E aí eu acho que é uma questão da física do jogo. Não sei exatamente o que, que pode ter ocasionado isso, mas ele era um jogo, assim, muito substerço. Tanto é que o 22, que jogou no controle, sofreu muito. Então, esse jogo tem melhorias muito, muito claras, assim, porque realmente a direção melhorou muito. Ainda não é tão bom quanto os carros da regulamentação antiga, mas os carros eram melhores, né? Nesse ponto, até mais realistas.
Tem um fato aí também muito bacana, que eu acho que é desde 2022, talvez antes, que é o que eles tentam seguir o calendário da Fórmula 1, né? Em algumas coisas. E, ou o evento tá programado para acontecer em tal dia, aí você joga praticamente o mesmo evento, ou joga depois, e tem uma movimentação aí de patch, talvez, de atualizações que são inseridas no jogo. Pra manter ele fiel à competição, isso funciona? Tipo, é real mesmo? Dá pra botar fé?
Eles fazem. Se funciona. É porque eu acho que depende muito do modo que a pessoa escolhe jogar. Por exemplo, eu jogo muito mais o online ranqueado que qualquer outro modo. Então, esse modo tipo My Team, que é o modo que você monta sua equipe, você contrata piloto e tal. Tem o Schumacher, tem o Senna, os pilotos da Fórmula 2. Você pode contratar, sei lá, o Hamilton, tirar ele da Mercedes e botar na tua equipe. Nesse modo, eu acho que essas atualizações são mais verossímeis, assim. Se o piloto tá indo bem no campeonato, aí eles melhoram a performance dele no jogo. Sei lá, igual o Nyck de Vries foi demitido depois de 10 corridas esse ano. Eu não sei o que eles vão fazer em relação a isso. Mas, com certeza, a performance dele não vai estar tão boa quanto a do, sei lá, Checo Pérez.
O que é bizarro é que, assim, para esse tipo de jogo, esse lance de atualizações, né, upgrade nesse calendário de Fórmula 1 só para ajustar coisas, hoje em dia, principalmente com a tecnologia que a gente tem, seria viável e o jogo viraria um serviço, né, assim, para a galera. Eu não sei se o serviço seria sustentado, o nível e a quantidade de amantes do esporte para bancar isso. Então, acho que é por isso que, anualmente, os caras, em vez de lançar uma atualização ou alguma coisa, vamos lançar um jogo novo, né? Vamos vender de novo. É o mesmo processo do FIFA. Hoje em dia, seria possível, por exemplo, um jogo de futebol, você ter um sistema robusto lá, né, de programação, um jogo que você vai atualizando conforme os jogos que você está cobrindo, né, os campeonatos, o europeu e tal, né?
O novo PES tá assim, mas eu não sei se está indo bem, cara. Essa
é
a questão.
É que hoje tem tanto jogo como serviço que, assim, imagina, eu adoro o jogo de Fórmula 1, beleza. Ah, eu também gosto de MMORPG, meus amigos estão lá. E aí você tem que fazer escolhas, que não dá pra se dedicar, né? É complicado.
Eu entendo, eu acho que talvez funcionasse, mas por causa dos videogames, assim, esse tipo de jogo, principalmente, FIFA e Fórmula 1, eu não sei se se encaixaria no formato, mas a gente tem, eu acho que a versão do Steam, a versão de PC, né? De corrida, aquele iRacing, ele funciona assim, né, Guerra? Tipo, você compra e fica, né?
É, o iRacing, ele é um serviço.
É, né?
Mas é porque é outra pegada, assim, é outro esquema. Ele é quase como um... Eu acho que não tem nenhum paralelo, na real, sabia? Com o iRacing para outros jogos, assim, outros gêneros. Eu acho que não tem nada semelhante, cara. Porque ele é um esquema ligas, assim. Você só tem ranqueado, basicamente.
Sim, sim, sim.
Aí você paga a licença do carro, você paga o campeonato, você paga o circuito.
Você paga, você paga até o carro.
É, se não tiver no jogo base, se quiser...
Ah, tá. Entendi.
Uma categoria que você não tem ali.
Você, quando você joga o Fórmula 1 2023, então você só fica na ranqueada mesmo. Você nem experimentou nada.
Não, não. Eu joguei tudo.
Ah, tá.
O que acontece? Nesse jogo, eles fizeram a continuação do modo história do 21.
Isso, ponto de frenagem lá, né? A segunda parte. É bom isso?
Eu gosto. gosto, cara. Eu acho massa pra caralho, velho. Porque, assim, não é realista, né? Assim, não é uma história verossímil de forma nenhuma se você levar em conta o como funciona o campeonato de Fórmula 1, né?
Uhum.
Ah, a história do 23, né? O ponto de frenagem 2, ele é a continuação direta, assim. Então, são os mesmos personagens e eles estão numa equipe nova e é uma equipe que é fundada em 2022... Em 2023, os caras já estão no gás, assim, ganhando corrida e tal.
Considerando que esse meio é todo burocrático, é todo de elitismo, né, cara? Você criar um negócio assim do nada pra entrar.
Se o cara for trilionário e contratar os maiores.
O Sheik Arib bancando, né? Falou, não, eu vou fundar isso aqui, ó.
É, contratar os mecânicos foda, os engenheiros, tipo, talvez.
Então, mas né? É o que a Aston Martin tá fazendo. O dono da Aston Martin é literalmente um bilionário que resolveu comprar a equipe de Fórmula 1. Ele comprou a Aston Martin. A montadora, a Aston Martin é dele.
Jesus!
E aí ele comprou uma equipe de Fórmula 1 pra vender os carros da empresa dele, tá ligado? É outra parada, assim.
Entendi, era outro nível, né? Mas eu acho que, enquanto videogame, assim, esse Fórmula 1, ele é sempre voltado mais pra simulação de realismo ali, né? Eu acho que botar um pouquinho de fantasia nessa parte de história pra, né, pra dar um toque mais videogame, gente. Oh, que legal isso aqui. Pra não ficar uma coisa muito sisuda, muito séria, né? Porque esse meio, pelo que eu vejo, é uma coisa muito... A galera de cara fechada sempre pensando matematicamente nas coisas, nos detalhes, nos negócios que... Acho que pra quem tá de fora e só vê a corrida ali pelo barulho, pela emoção, pelas manobras, não vê esse outro lado meio burocrático e chato.
Né? Então... Ali a gente conta frame na quilometragem, né, mano? Você baixar a velocidade ali na curva, cara, baixar um quilômetro a menos, você já perde a corrida. Duas curvas o cara te ultrapassa, velho. É difícil esse jogo aí.
Tecnicalidade tá bem alta pelo que você tá falando nesse jogo, hein?
É, mas eu vou te falar, eu acho que ele é um jogo meio que pra todo tipo de fã, assim, de Fórmula 1. Parece papo de propaganda, né?
Sim.
O Final Fantasy para fãs novos e antigos. Pô, mas ele é um pouco, assim, é o que eu acho. Quem compra, assim, no geral, esses jogos, eu acho que o cara compra pra jogar o campeonato.
Ah, é, sem dúvida.
Assim, a maior parte do público, ele compra pra jogar o campeonato. Ah, eu quero pilotar uma Ferrari. Ah, eu quero dar um pau no Verstappen. É pra isso que o cara tá jogando Fórmula 1. Eu acho que uma parte muito pequena do público vai pra esse lado do online, vai pra esse lado do... Até o Maitinho, assim, talvez tenha menos. Esse ano eles botaram uma parada que é o mundo da Fórmula 1.
Ah, é verdade.
É onde eles colocaram todas as opções, assim, que não são modo carreira, nem o modo história. Então você tem o single player, você tem o multiplayer, você tem o ranqueado, você tem os eventos semanais que acompanham os eventos da Fórmula 1 mesmo. Teve uma corrida especial da Bélgica, você podia fazer a qualificação durante a semana, teu tempo ficava ali numa leaderboard, e aí no domingo rolou a corrida.
Ah, legal.
Então todos esses modos estão nesse mundo da Fórmula 1.
Que é como se fosse um arcade, assim, né? Se você parar pra pensar...
Sim, mas mais também.
Claro, claro, claro.
Tem os eventos que tem um nível tecnológico do carro. E você tem uma asa dianteira que vale, sei lá, 200 pontos. E a média do teu carro é 150 pontos.
Tudo equilíbrio ali pra você ficar batendo cabeça pra chegar...
Tem modos online que levam esse nível em consideração, então se você tiver um carro melhor, o teu carro vai ter um desempenho melhor na corrida, e tem os modos que equilibram tudo, assim.
Carro estoque não entra daí?
Não, né? Tipo, na ranqueada, todos os carros são iguais.
Ah, tá.
Né? Mas esse, sei lá, se você abrir uma sala multiplayer, que leva em consideração.
Eu não sabia que dava pra aumentar esse tipo de potência do carro mudando peças, assim, achei que era...
É, apesar assim...
de falar que achava que era estético, não faz sentido também, porque as peças são muito parecidas, né? Tipo, é mais uma pintura, alguma coisa.
É, não, na real, assim, eu nem sei o que que muda em termos de jogo mesmo, sabe?
Uhum.
Mas tem um pontuação ali, tem um número.
Tem um número igual Forza, igual Gran Turismo.
É, tipo isso. Então, sei lá, você tem quatro peças do carro, que é asa traseira, câmbio, motor e freio. São as quatro peças que você pode mudar, assim, aí tem... É igual MMO, assim, equipamento comum, raro, épico, lendário e único.
Você vai ganhando à medida que você vai destravando ou, imagino que, o passe de temporada ou o próprio jogo em si, né?
É, assim, por exemplo, no passe de temporada eu ganhei, assim, quatro itens pro carro e quatro itens pra equipe. Na equipe tem, sei lá, são três pessoas e um patrocinador. Um chefe de equipe, um estrategista, um cara de desenvolvimento. E eu desbloqueei do chefe de equipe, o meu é o Gunter Steiner, que é o chefe da equipe Haas mesmo. Assim.
Você tem essa liberdade, então, de contratar mecânicos, engenheiros de outras equipes e montar a sua equipe dos sonhos, digamos.
Quase assim. Isso. É, nesse modo é mais como se fosse abrindo um pacotinho de figurinha da...
Ah, tá. O clássico, né, mano? Onde eles ganham grana, né?
É, eu não sei se dá pra comprar com dinheiro de verdade.
Ah,
se eu comprar o Season Pass, é com dinheiro de verdade.
Com o Ultimate Team, né? Você monta... Não é... Acho que o nível de simulação pra... managing, né, pra gerenciamento, não deve ser tão grande que nem o próprio o manager lá, o Fórmula 1 manager, que é o jogo dedicado pra isso, né?
Ah, não, não.
Porque eu lembro de jogar uma coisa muito parecida, também da Codemasters, que era no Dirt. Você montava seu time e você seguia com seu carrinho, ia trocando os engenheiros felizes, tristes, pegava os mais caros, tinha que pagar salário, tinha que ver a porra toda, assim. Mas o Dirt, pra mim, falava mais comigo porque eu achava ele mais fácil de gerenciar e de lidar nas corridas também, né? Cara, a Fórmula 1 eu apanho demais no jogo, velho. Não dá.
Mas Dirt é difícil, velho.
Mas eu acho Dirt mais de boa.
Então, pelo menos em parte de pilotagem, eu joguei um pouco do Dirt também. Eu me sinto mais seguro ali de entender o que eu tô fazendo. Nesse aqui, pelo que o Jeff falou, cara, eu não sei se é problema de mecânica do jogo, né? Que eles ou pioraram ou fizeram alguma coisa ali. Mas é complicado, né? Principalmente acho que controlinho, né? Normal.
Pior que eu acho que o Fórmula 1 do controlinho é mais fácil do que no volante. Nossa. No volante eu apanhei 3 vezes mais porque o acelerador do meu volante é uma bosta. É um pedaço de plástico com uma mola, tá ligado? Eu piso, o carro derrapa. Eu falo, mano, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pisar devagarinho, o carro não anda. Eu falei, ai meu Deus do céu, velho. Aí não dá. Se eu tivesse uma coisa mais da hora, uma suspensão pneumática ali nos pedal, coisa de 10 mil reais, assim resolvia. Mas é que eu não tenho. É, eu não... Infelizmente não tenho, mas... E aí no controlinho é legal, porque o próprio controle do Play 5, eu tava jogando Play 5, né? Os gatilhos, a sensibilidade deles faz toda a diferença na hora de acelerar, assim. Uhum. Na hora de dirigir, talvez o volante seja melhor. Mas pra acelerar e frear, é tipo controlinho, sem dúvida nenhuma.
É, eu concordo. É, eu acho assim, a diferença maior no jogo de Fórmula 1 é que as coisas acontecem muito mais rápido, né? Esses carros novos, né, de 2022 pra cá, que tem muito menos aerodinâmica, os carros de 2021, você podia enfiar ele na curva do jeito que você quisesse que ele fazia a curva. É muito louco, assim. O carro parece que tá num trilho, tá ligado? Esses mais recentes, não.
É mesmo.
Mas eles ainda têm muito mais pressão aerodinâmica do que um carro de rally.
Ah, sabe? É, não, então. Eu não costumo jogar zero assistência, mas também eu não jogo full assistência. Eu tiro umas coisas, eu coloco outras. Normalmente no Dirt, por exemplo, eu tiro a tração, né? O controle de tração, ou eu deixo no mínimo. Dependendo do carro. Se for uns carros mais velhos, eu roubo, eu deixo no mínimo. Mas se for uns carros mais modernos, às vezes eu deixo ele estoque, que o carro já é um monstro, assim. E aí vai rodando. Na Fórmula 1, tudo que eu desligo, eu me ferro. Aí eu falo, mano, não sei, velho. Eu tenho que botar no intermediário e confiar no que o jogo tá me dando, porque qualquer coisa que eu mexer, eu não consigo mais pilotar o carro, mano. Dá alguma merda e eu não consigo mais acelerar, não consigo mais fazer curva.
Uma coisa que eu percebo, assim, né? O colega meu, ele é aquele jogador dodói de FIFA. Ele só tem um videogame pra jogar FIFA com os amigos dele. Só isso, sério. O cara comprou um Play 5, pegou o último jogo lá e ele só joga isso, cara. Ele não tem mais nada no videogame. Só isso com os amigos. Faz campeonato, aquelas coisas. Final de semana é uma loucura na casa dele. Ele já tá naquele nível tão dodói que ele joga o FIFA sem assistência nenhuma.
É, eu já não manjo. Quão difícil é?
É outro jogo,
assim. Não, é tenso.
É inacreditável. Você vê aquela galera que se diz pro player jogando FIFA com as assistências ligadas e fala, não, esse cara não sabe jogar FIFA. Ele sabe seguir regras.
Ei, deixa o cara jogar no moderno, mano. Você é contra?
Eu jogo Street
no moderno. Tudo bem. O que eu quero dizer, meio que fazendo esse paralelo com o Fórmula 1, é talvez o jogo com assistências, ele condicione a gente a jogar de uma maneira, mas quando você vai desligando, você sente isso mais drástico, né?
Ah, no seu caso.
E aí é você ter que resetar a cabeça aqui e praticar até eu pegar o feeling dessa coisa sem assistência pra sentir, pra ver como é que eu vou conseguir manter isso no controle pra saber reagir.
Mas você consegue, Guerra, jogar sem nada?
Consigo. Por exemplo, como eu tô jogando muito, muito ranqueado, é quase impossível você não ter uns lapsos de concentração.
As voltas são muito longas? As corridas são muito longas?
Elas duram uns 20 minutos, em média. Então, dependendo do circuito, por exemplo, fala um pouco do modo ranqueado. Você tem 3 circuitos por semana, assim, para definir o ranking. Você só vai jogar nesses 3 circuitos. Então, essa semana, por exemplo, é o GP do Texas, que é uma pista boa de jogar, tranquila. A de Miami, que eu acho uma bosta.
É nova, né, essa? Ou não?
É recente.
É recente.
É do ano passado. Uhum. Que é um circuito de rua, mas é um desses circuitos de rua tipo Baco, assim, que é rápido pra caramba.
Sim.
Tem muita reta e tal. E simplesmente Mônaco.
Ah, a clássica.
Que é o pior de todos.
Véi, você imagina dar 20 voltas em Mônaco.
Nem fudendo.
Num modo em que, assim, na ranqueada você tem dano permanente, né? Você quebrar a asa dianteira do carro.
Nossa.
Quase enviado.
Vai até o final.
Não, você pode parar no box, trocar pneu e trocar a asa também, velho.
Não, mas aí tudo aquele equilíbrio, né? É o seu tempo, é você estar sempre contra o relógio ali.
Exatamente.
Então,
cara, e é difícil, velho. Porque às vezes você tá fazendo tudo direitinho e você vai passar um cara e você descobre que ele é um psicopata a hora que você vai passar. O cara te fecha, te joga no muro, arrebenta seu carro, joga pra corrida fora.
Deve ter uns maldosos, os caras mal intencionados aí.
Pô, tem, mano. Eu peguei um cara... ele tava numa estratégia diferente, que eu acho que bateram nele no começo da corrida, ele teve que parar pra trocar a asa, e aí ele botou o pneu duro pra ir até o final da corrida sem precisar mais fazer pit stop. Uhum. É igual a regra da Fórmula 1, tem que usar pelo menos dois tipos de pneu na corrida toda.
Certo.
Então, normalmente a galera vai com o pneu médio e aí troca pro macio. Ou começa com o macio e troca pro médio. Quando você quebra o carro no começo da corrida, geralmente põe o pneu duro, porque ele dura mais.
Uhum.
Não é tão rápido, mas ele dura mais, então dá teu jeito aí. Eu fui passar um cara desse com DRS, assim, na asa aberta, ia passar ele numa reta, tranquilo, assim, uma ultrapassagem sem muito mistério. Véi, a hora que eu tava chegando na traseira dele, assim, ele freou o carro no meio da reta.
Filho da mãe.
E o meu carro explodiu, pô. Saiu o pneu voando e tá assim. Eu fiquei, velho, que ódio, cara. Que ódio desse espírito de porco do cara.
Que assassino, velho.
Assim, nos ranks mais altos é mais difícil, mas...
O jogo consegue ver nessa batida traseira que você foi a vítima e não o responsável?
Não.
Então ele vai te culpar daí ainda no final, se for o caso.
Ele me culpou. O carro quebrou. Eu saí da corrida, literalmente.
Não, eu digo, o cara que fez isso de propósito, ele não toma um cartão amarelo? Não toma nada?
Não deu uma punição, nada?
Não, nada.
Que zoado, bicho.
Caralho, mano, que tenso.
Assim, você tem um nível de licença, né, de segurança, assim, que vai do D, C, B até o A, que é o nível máximo. E aí, pra você cair do A pro B, você precisa de várias infrações. Então, você precisa cortar caminhos, bater várias vezes na corrida, ou bater em várias corridas seguidas. É muito difícil de você cair.
Cara, aí é sacanagem. Aí você não dá uma liberdade muito grande de, sei lá, o cara fazer umas estratégias ardilosas dessa, tipo,
sim,
sei lá, eu tô no topo do ranking, hoje eu não tô num bom dia, já quebrei o carro aqui, fazer isso, mas não vou deixar o cara que tá aqui se aproximando se garantir.
Vou
também.
Vou arregaçar o próximo cara.
Sim. É sacanagem.
Você não tem que assistir aquele vídeo lá no Gran Turismo pra entender o código de conduta?
Não tem, mano. Infelizmente, não tem.
Cara, uma outra pergunta, assim, nessas ranqueadas, né, eu sei que no jogo normal você pode escolher lá a simulação do tempo, né? Se vai chover, garoar, se tá seco. Na ranqueada também, isso é aleatório? Ou...
É aleatório, velho. Eu caí em uma... Foi muito engraçado, inclusive, porque foi uma corrida que eu ganhei, porque eu fui o último que sobrou. Foi em Mônaco. A qualificação, porque você faz uma volta de qualificação, todo mundo ao mesmo tempo, numa pista instanciada, né? Ninguém se vê.
Sim.
Qualifica, mas você sabe a posição que você tá.
Certo.
Eu larguei, acho que em sexto, que em Mônaco é péssimo.
Mônaco é desgraçado, bicho.
É, é melhor largar em último do que largar no meio do pelotão, assim. Que a quantidade de carro pode bater na traseira, você bater no carro da frente.
Na saída é da primeira curva ali, você já...
É. Só que na hora da largada, a hora que mudou do qualify pra largada, a corrida foi em chuva. Chuva pesada. Véi, foi muito engraçado. Assim, os caras patinando de tudo quanto é lado. Há um pedaço de carro, a pista inteira. Assim.
Nossa.
E aí, de 18 caras, eu fui o último.
Meu Deus, aí você ganhou.
Véi, ganhei ponto pra cacete, assim. É aí que mora o meu problema com ranqueada do Fórmula 1. A quantidade de pontos que você ganha.
Por quê?
Como é que funciona o campeonato da Fórmula 1? Ah, são 24 corridas, quem fizer mais pontos ganha o campeonato, certo?
Uhum.
Você pode jogar infinitas corridas, quantas você conseguir nessa uma semana. Então, o jogo, obviamente, se você ganha corrida, você ganha mais pontos do que se você chegar em quarto lugar. Se você chegar em oitavo lugar, você perde ponto. Já aconteceu de eu perder 4 pontos ao invés de ganhar algum ponto na corrida.
Tô louco.
Às vezes eu faço a corrida que eu acho que foi do cacete, assim, de cara, agora eu se consagro muito e ganhei, sei lá, 20 pontos. Então, teoricamente, o cara que joga mais corridas vai ganhar a qualificação.
Ah, é, sem dúvida. O cara que fica mais tempo ali na ranqueada vai fazer mais pontos.
O cara vai fazer mais pontos. E aí é um pouco complicado, porque eu não tenho tempo, tá ligado? Eu trabalho 10 horas por dia, velho.
Na hora que você falou, a ranqueada tem 3 corridas tal por semana, que são as pistas. Eu falei, ah, beleza. Aí o cara se dedica 3 tentativas por pista num determinado dia, ou ao longo de uma semana você tem 3 tentativas aí pra jogar na
poderia
segunda,
terça,
enfim, a hora que você quiser ou puder, né, no seu caso.
Que é o caso do... É como funciona o Gran Turismo.
Exato. Porque aí, beleza, é justo pra todo mundo. Porque senão você pega os come-pista da vida ali, o cara que fica o dia inteiro jogando e aí.
Aí o que acontece... Ah, tem isso também. O jogo é separado por grupos. Quando você corre a primeira corrida daquela semana, ele te coloca num grupo com 50 pessoas, 50 jogadores, e o ranking é entre esse grupo aí.
Ah, tá.
Tô em quinto lugar no meu grupo, com 404 pontos.
Caralho.
É, bastante ponto. O primeiro colocado, meu amigo, está com 1.333 pontos.
Au. Jesus amado.
Como que eu vou alcançar esse cara? E, tipo, pra pegar o Rank Elite, eu preciso ficar em terceiro. O terceiro lugar tá com 600 pontos. Não dá pra pegar, velho.
Não?
Não, porque ele vai continuar jogando.
Ah, tá.
Ou seja, você tem que tirar um mês de férias completo e se dedicar de segunda a sábado só a jogar isso. Umas 10 horas por dia.
Exatamente.
Nossa, cara.
Não dá, né?
Eu acho isso zoado, né? Mas se bem que a galera que faz isso pra jogo de corrida, eles só querem que tenha pessoas jogando. Então...
É, assim, eu acho que o justo, o correto, o cristão, o que que seria? tem um número definido de corrida.
Sim, as suas tentativas daquela semana, né?
Exatamente. Você aumenta o número de pistas, né? Tá, vão ser 5 pistas essa semana. Uhum. Você pode jogar 3 vezes. A gente vai considerar a tua melhor pontuação.
Isso é bom.
Seria excelente, porque todo mundo tem a mesma quantidade de corridas. Eu não preciso me preocupar com o Blue Army 11 da PSN, que o maluco tem 1.300 pontos, tá ligado? O que esse cara faz da vida? Eu não sei.
Ai, meu Deus.
Com certeza ele não dá aula pro estado do Rio de Janeiro.
Tem bastante tempo livre esse arrombado aí.
Porra, velho.
Ai, mano.
É difícil. Mas eu confio, eu acredito nisso.
Ah.
O único troféu que eu falo pro Platinar o jogo é pegar Rank Elite.
Essa organização de tempo de corrida, 20 minutos mais ou menos, eu tava lendo no site que eles têm uma nova opção de distância pra criar uma alusão à corrida real, né? Que eles chamam de 35% de distância. É essa distância aplicada nessa corrida de 20?
É essa distância.
Que é a nova opção, que deixa as coisas mais similares a uma corrida de verdade num tempo proporcional, né?
É, mas eu acho que é isso mesmo. Porque o tempo do pit stop é certinho, a proporção de quando se troca de pneu é muito parecida também.
Muito legal isso. Porque se você jogar uma corrida inteira normal, é difícil. Não sei.
Já fiz muito, hein?
Correu uma hora e meia?
Quando eu era mais novo, quando eu tinha mais tempo. Botava AI no máximo.
O máximo que eu fiz isso foi no Gran Turismo. Acho que naquele circuito de Le Mans lá, que é...
Ah, 500 milhas.
Cara, eu fiquei um domingo inteiro.
Que é as 24 horas de Le Mans, né?
Então, eu fiquei das 5 da manhã até umas 9 da noite. É, jogando, bom. Assim, né? Canudinha aqui, água, lanche... Chegou um ponto que eu falei, cara, não dá, tem que ir no banheiro. Aí eu botei no automático e beleza, mas... Pô.
Antigamente não podia pausar esse modo? Ou isso é coisa recente?
Pode, pode.
Porque eu lembro que hoje em dia você consegue salvar no meio da corrida, né?
É, no Gran Turismo 5 você podia colocar AI pra dirigir pra você.
Sim, automatizar.
Nossa.
Você deixar, porque, cara, 24 horas de pilotando é...
Simulação, cara.
Não dá, mano.
É, mas na corrida de 24 horas são 3 pilotos alternando.
É. Ah, é? Não sabia disso.
É. Você
que era um só. Pensei que era tipo ir pro Nordeste de carro sozinho.
Não. Ah, mas você tem as paradas, né?
Não, sei parar, né?
E pro Uruguai de carro, tá
ligado? E pro Uruguai.
Assim, desse Fórmula 1, né? O Guerra comentou que parece que o jogo ele ficou um pouquinho mais feio em relação ao passado. Nessa parte de simulação assim, de clima, né, chuva pesada, no tempo nublado, os replays de câmera lenta, eu sempre achei bonito pra caramba e muito caprichado. Nesse, ele continua a mesma coisa? Eles deram um downgrade, sei lá, modificaram alguma coisa? Assim?
Ele continua bonito. É que eu acho que não impressiona mais.
É.
Não é um negócio mais que é chocante. Vocês lembram do Fórmula 1 2006 de Play 3?
Foi um choque aquilo.
Aquilo foi um negócio absurdo, assim, a água na tela e tal.
Sim.
Então é um negócio que acho que pra chocar de novo vai demorar muito.
Só se o próprio esporte mudar, né? Meio que isso, hoje em dia.
Eu vejo muito com o Forza, né? Que assim, o Forza, ele já chegou num nível visual e técnico tão absurdo que... Acho que a única grande mudança é os caras inventar de criar loucura dentro do gameplay, né? Porque, tecnicamente, eu acho que não dá pra deixar o jogo mais bonito do que já é.
Mais real que a realidade.
É, então.
Do 5 em diante, não tem mais nada. Quando ele começou no Xbox One, as mudanças foram mínimas, assim.
Então, os caras têm que ser criativos em outras partes pra fazer valer. E no Fórmula 1, como ele tem toda essa formalidade, né? Essa coisa mais burocrática de seguir regras, simular e não sei o quê. Fora esse modo carreira, né? Que vocês comentaram aí. O ponto de frenagem, que tem esse lado mais fantasia, mais brincadeira e tal. Mano, eu não consigo ver pra onde vai esse jogo de Fórmula 1 assim anualmente.
Eu acho que vai continuar nessa pegada. É muito diretamente atrelado ao esporte.
Sim.
Então, assim, eles já fazem o que dá pra fazer. Eu acho que eles até já têm, tipo, Fórmula 2 também.
Tem.
No jogo. O que é bacana. Eu acho, inclusive, o som dos carros de Fórmula 2 muito mais gostoso que o som de carro de Fórmula 1 atual. Tem uns carros, você dirige uns supercarros, uns eventos, assim, no meio do campeonato pra fazer, uma hot lap e tal, não sei o
que. Ele tem aqueles eventos históricos que você joga com o Ayrton Senna num circuito e tal?
Não tem, não. A Codemasters coloca esses eventos, assim, nos jogos comemorativos.
Ah, que seria legal, né? Seria um...
Eu
queria a mais, assim, nesse Fórmula 1 pra quebrar um pouquinho essa fórmula.
Ah, velho, por mim, a ranqueada era só com carro, velho. Só com carro dos anos 80, com aqueles carros de 1.600 cavalos, assim. Que em quarta marcha, o carro tá sendo traseiro ainda.
Nossa. As corridas de antigamente era a coisa mais no braço, né, meu? Hoje tá tudo tão tecnológico, tão milimetricamente calculado. Peso do piloto, da engenharia do carro, peso do carro, peça, isso e aquilo que você tem que pilotar a de perfeição.
Eu acho que hoje é muito mais preciso. Né?
Antigamente era no braço, era carro com câmbio quebrado e o Senna acabou sangrando lá e forçando.
O ombro todo arregaçado. Né?
Mano, o cara chegou com a mão destruída lá, não sei como é que ele aguentou aquilo.
É, eu acho que tem espaço, sabe? É muito difícil de você transformar um jogo anual de Fórmula 1 em algo mais do que um jogo anual de Fórmula 1. Mas eu acho que é assim, há um ano eu boto um modo história, no outro ano eu boto um modo histórico, né? Com corridas do passado, eventos do passado. Dá pra voltar mais no tempo também, né? Porque os carros mais antigos que eles colocaram foram da década de 70. Bota os carros dos 60 e anos 50.
Tem uma coisa assim que, não sei, os aficionados por carro, por história da corrida e tal, que eu acho legal no Gran Turismo faz, pelo lado histórico, né? Que os caras, tipo, botam a história do automóvel, faz toda uma catalogação de veículos, qual o ano, onde, não sei o quê. Eu acho isso muito da hora, por curiosidade. Acho que a história da Fórmula 1, eles têm muitas histórias interessantes também, algumas meio tristes, né? Tipo, acidente, coisa grave. Coisas que obrigaram a mudar regras e a criar novas regras de segurança e tal. Eu acho que seria interessante ter isso num jogo, né? Como se fosse um documento à parte ali, porque além do jogo, o cara gostar de corrida, cara, você tem um contexto histórico, uma coisinha a mais. É. Mas aí já entra naquele fator de grana, tempo, investimento, será que vale, será que não vale? Porque afinal, videogame, né?
É.
Não dá pra simplesmente entregar uma coisa só por amor.
Esse ano eles fizeram um compêndio, tipo um álbum de figurinha, que fala sobre todos os pilotos, todas as equipes, todos os circuitos, e dá um resumo da temporada anterior. Você vai abrindo o pacotinho de figurinha conforme você vai cumprindo objetivos. Você sobe de nível do passo de temporada, você ganha tantas corridas no modo carreira. Você...
Por um lado é interessante que é aquela sensação de recompensa, né? Tipo, eu tô ganhando coisas porque eu tô cumprindo objetivos. É compreensível. É que nem eu jogo no videogame que eu tô muito associado com um troféu, né? Porra, vou fazer isso aqui porque o jogo disse que pode fazer, mas eu não preciso. Mas eu quero, porque eu gosto de ficar aí caçando, de brincar, de explorar o jogo ao máximo.
O troféu não é de verdade, mas é.
Nossa, né? É muito real, mano. É muito real o troféu.
Não importa onde você joga, até em celular, Steam, né? Xbox, PlayStation. Esse negócio de sistema de recompensa é uma coisinha a mais que, meu, vai botando na sua cabeça que nem jogar code antigamente antes de troféu. Sabe, você acabou a partida, matou, começava aquela musiquinha lá, riff de guitarra, vai te incentivando a querer jogar mais e querer fazer mais. É viciante, cara. É uma desgraça.
Não, com certeza.
Eu vejo o troféu como o jogo falando assim, meu, duvido que você faça isso.
Eu também.
Se fizer, eu te dou um troféuzinho de prata. Eu falei, então me dá.
É, pelos esquemas.
Eu já rompi essa barreira, assim, eu uso o troféu como desculpa pra não virar um acumulador de jogo, sabe? Que internet hoje em dia, rede social, todo mundo falando do mesmo jogo e cria aquele hype. E você quer estar no hype também, né? Você quer entrar nessa brincadeira e às vezes você compra um jogo e você não joga. E acumula porque semana que vem já tem outro jogo do hype do momento e você tá de novo naquela fissura e entra. E, cara, é Steam. Pô, quem não tem mais de 100 jogos aí que não jogou, sei lá, 10 deles, pegando promoção?
Eu só não joguei o Shower of My Dead.
Porque assim, meu backlog é grande, desde jogo do Play 3, PS Vita, que eu ainda jogo, uso o troféu como um freio. Depois que eu platinar esse jogo, que eu enjoar, aí beleza, eu vou pro próximo. Se não, cara, eu tô lascado.
Vamos fechar o Fórmula 1, então. Fórmula 1 23, mudou muito? Guerra ou não?
Mudou médio.
Já é o suficiente, eu acho.
Eu acho que mudou uma coisa que era importante ser mudado, que é melhorar a jogabilidade dos carros novos.
E eu vi que recentemente teve até um patch, né, corrigindo algumas coisas aí, que eu mexido. Tinha carro com luz de cars, que parece que não tinha cars e tava acendendo. Aí tiraram isso. Detalhe, mas tiraram. Então, eu acho que de um cara que joga sempre, você joga no volante ou no controle?
Depende do dia.
Ah, tá. E
depende do dia, porque jogar no volante cansa, né, velho?
Sim. Fora montar o setup, né? Não sei se você deixa ser montado.
É. O meu fica semi-montado.
Pra mim falta uma cadeira, então eu tenho que arrastar meu sofá, tá ligado?
Exatamente.
Então eu não gosto muito. Então me incomoda um pouco, acabo não ligando muito. Mas eu te entendo. Você gosta de Fórmula 1 e não teve oportunidade ainda de experimentar, acho que a hora é agora. Pega um 2023 aí, corre a temporada ou espera o ano que vem e compra com desconto. Mas eu não garanto que vale a pena fazer esse tipo de coisa com esse tipo de jogo, tá?
Até onde vai o seu nível pelo automobilismo, né? Porque no caso do jogo, assim, o preço base nas três plataformas, né? PS5, PC e no Series X, R$360.
É caro, não é barato não. É. Tem que pagar a FIA, né,
tem
mano?
Tem que pagar a FIA pra você tomar umas porradas na ranqueada lá.
É...
Eu não jogo, mas eu fiquei magoado com esse sistema aí.
É um estresse, assim, low burner, tá ligado? Slow burner, assim.
Meu Deus do céu, cara. Fórmula 1.
É isso.
Finalizando o programa, então, primeiro de tudo, Guerra, brigadão pelo seu tempo, valeu. Dá teus caminhos na internet, onde é que o povo te acha?
Eu que agradeço, prazer imenso estar aqui. Eu não preciso de desculpa para falar sobre corrida de carro, precisando, estamos aí.
Soltou a frase perigosa, precisamos, estamos aí.
Ah, não precisando também, só querendo, não precisa, mas quer, estamos aí isso. Também.
Guerra, tem que vir falar de street com nós.
É, jogo junto eu só não sou bom, mas eu gosto. Mas você pode me encontrar semanalmente em youtube.com/tutorial, canal do Totoro.
Ele faz live de segunda, né? Live que eu digo o podcast.
É, o podcast é numa live na segunda-feira, que é o Pause. E tem os programas diários também e tal.
Boa.
Você pode me encontrar falando muita besteira no Twitter, em @viltguerra.
Que bom que você ainda usa Twitter, porque eu me nego a chamar aquela rede social de X.
E é, né? Mudou, velho. Não, você me encontra no X.
Vamos começar a mandar shit pra todo mundo.
É, como eu sou anglófono, né, amigo? Eu falo Zit.
Compreensível. Aceitável.
É o Zemnas do Kingdom Hearts, agora é o Zit.
Era essa a sugestão que eu ia fazer, porque aí, ó, o Hearts aí, é luz, gente. Eu sei que tá na escuridão.
É, relaxa, eu joguei 1 e 2. Não terminei só.
Faltam só 13 jogos agora.
É, não tinha o saco, mas estamos
na superfície. Vanessa, obrigado pela presença. Espero abusar um pouco mais de sua paciência e ter mais participações suas aqui, eventualmente.
Ah, eu que agradeço por você me chamar.
Já deixa os teus canais aí, onde as pessoas te acham na internet.
É, vocês me acham como Raposa Vicky. Eu tô mais na Twitch, eu tô fazendo live toda semana lá, desenhando, ou às vezes jogando alguma coisinha, esses joguinhos indie, que são diferentes, de puzzle também.
Takeshi, suas redes.
Vamos lá, aquela parte favorita do Gil de me sacanear aqui com o final do podcast.
Eu
tô pelo Twitter como @Takeshoyama, tô também pelo Blue Sky com Takeshoyama também. Uhum. É, eu tenho uma conta no Instagram agora, gente, pelo amor de Deus, isso é um negócio absurdo, assim, inconcebível.
Uhul.
Tô lá com Takeshoyama _ agora, tá? Somente no Instagram mesmo. Eu não tô postando, mas assim, eu tô de olho em tudo.
Tá stalkeando todo mundo.
Então, se me mandar mensagenzinhas, estou por aí. Pode ser que eu demore um pouco pra responder, mas vamos lá. Eu agradeço já de coração o carinho por ter me chamado aqui também, pela participação e tudo mais, Gil. Como sempre, tamo junto, cara.
Comigo é Horokyo no Twitter, todo o resto, Dragão do Prazer, pode me procurar lá, tô lá quase sempre.
Vocês me encontram como @OtherHeaven lá no Twitter. Você pode procurar essa mesma arroba em várias redes sociais, também tô lá no Blue Sky, no Instagram. Aproveitem também e sigam as redes sociais do Level, @LV9999POD, tá no Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, agregadores de podcast. Ficamos por aqui e até semana que vem, pessoal.
Falou, povo.
Valeu.
Abraço.